Se me for permitido, em nome da Senhora Presidente, dar as boas-vindas a todos e dar uma explicação também daquilo que é a intenção, se quisermos, desta discussão e da forma como a sessão deverá decorrer. Enfim, poderão ver, olhando, conhecendo-nos uns aos outros, estamos aqui perante entidades que não são entidades designantes, mas que têm, ou já tiveram colaborações com o Conselho, ou já fizeram parte de atividades ou iniciativas do Conselho, e, portanto, de algum modo, são entidades que se interrelacionam com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e, portanto, nesse sentido, aquilo que se pretende nesta sessão de trabalho, e eu aqui assumo as vestes da Sra. Presidente, porque eu sou um bocadinho menos rígida em termos de tempos do que a Sra. Presidente, mas estando a assumir as vestes da Sra. Presidente, terei efetivamente de manter essa rigidez, sob pena depois não cumprir minimamente bem a minha função. E aqui o que se pretende é uma questão muito simples. Lançando-se aos representantes aqui presentes e de novo agradecendo a presença a todos, em nome da Sra. Presidente, uma pergunta muito simples, à qual será dado, numa primeira volta, se me for permitido o enquadramento, 1-2 minutos para primeiras considerações, porque o que efetivamente se pretende e aquilo que é esta reflexão interna dos Estados Gerais é perceber em que medida é que o Conselho pode criar mais sinergias, pode ser mais útil, pode ser mais, enfim, uma palavra que nem todos gostamos, mas mais proativo nas suas funções, porque estes 35 anos têm que servir também para uma reflexão profunda sobre o papel do Conselho e, nesse sentido, será mais interessante ou mais importante o diálogo do que propriamente agora estas anotações iniciais. E, portanto, eu iria lançar as duas perguntas, ou as duas, três perguntas, que no fundo correspondem a 1-2 minutos de intervenção, e se me for permitido, mantendo algum traço próprio, não iria chamar um a um, portanto, solicitaria que, ouvindo as perguntas, quem se sentisse mais à vontade, esperando que depois todos queiram tomar a palavra nesses 1-2 minutos, e eu peço desculpa, vou ter de facto o telemóvel, porque senão não consigo controlar o tempo, a pessoa com o relógio distrai-se, depois para termos algum tempo na sequência para o debate, até depois nos termos ouvido uns aos outros. E, portanto, as primeiras três perguntas que deixaria para reflexão, e como digo, pedia que na intervenção, desde logo, independentemente de todos termos a nossa identificação à nossa frente, que naturalmente se identificarem, dizer o seu nome, a instituição, até para depois o diálogo ser mais fluido, e também no contexto desta primeira intervenção, talvez dentro do possível indicarem já as áreas que podem considerar que sejam de interseção com o Conselho, que possam assumir relevo e possam vir a assumir roupagem de interesse mútuo, ainda que das diversas perspectivas que temos aqui presentes nesta sala. E, portanto, sem mais delongas, indicaria as três questões e depois, naturalmente, com mais destreza do que eu, que não liguei o microfone, lembrando para, quando tomarem a palavra, ligarem o microfone, para também a sessão ser mais escorreita. Portanto, as três questões são as seguintes. Quais, efetivamente, os temas em que consideram que a colaboração com o Conselho poderia ser mais útil? Nas áreas em que consideram, ou temas, quais as modalidades de trabalho conjunto que considerariam ser mais relevantes ou que considerariam que teriam maior interesse preconizar? E, finalmente, existem outros temas para os quais, além daqueles que já são conhecidos da parte do Conselho, em relação às quais sugeriam que o Conselho devesse ter reflexão efetiva? Portanto, estas são as três questões. Como digo, 1-2 minutos e peço imensa desculpa porque terei mesmo que senão depois não conseguimos ouvir tudo, todos. E, portanto, deixaria as perguntas, convidaria todos os presentes a tomarem a palavra. Como digo, não irei chamar e, portanto, convidava o primeiro que assim lhe aprovesse a tomar a palavra, fazendo essa identificação, e dando a indicação quanto aos três temas, por favor.
Bom dia a todos, é só porque estou aqui perto do microfone que estava ligado. Nuno Sousa, da AIC, portanto, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Eu começo por dar resposta à última pergunta. Eu acho que o Conselho, que tem feito um trabalho, um parênteses notável do ponto de vista de se tornar muito mais proativo e menos reativo, nessa linha de pensamento deveria abordar temas fronteira. E estou a pensar, quer na área da perspectiva da investigação clínica e inovação biomédica, áreas como a computação quântica, as novas técnicas imagiológicas, as novas técnicas digitais, por exemplo, o que se tem feito à volta dos gêmeos digitais, que obviamente influenciam muito aquilo que são os avanços neste domínio, bem como as áreas de fronteiras tecnológicas, porque hoje deixamos de trabalhar em intervenções exclusivamente à volta de moléculas, passamos também a ter outro tipo de intervenções que são geridas de uma forma digital muito mais abrangente. E, obviamente, essas áreas limites são áreas fronteiras sobre as quais o Conselho deverá refletir. Deverá ouvir. Está melhor? Acho que não tenho que repetir.
Mais um, quer dizer que tem dois ainda. Já estava.
Não. É que estava mesmo a terminar. E, portanto, já estava a falar das questões das áreas fronteiras, a senhora conselheira registou. E, portanto, como estava a dizer, entendo que para manter essa proatividade nós temos que estar preparados para abrir os debates dos princípios e dos valores, nomeadamente da perspectiva ética, que é fundamental. Quanto à metodologia, eu gosto da metodologia das temáticas e trazer para o debate as diferentes perspectivas de uma forma integrada e holística. E, portanto, seria essa a forma que defenderia para o debate sobre estas questões que, como disse, me parecem essenciais no futuro.
Muito obrigada.
Okay. Bom dia a todos. Rita Sá Machado, Diretora-Geral da Saúde. Antes de mais, também felicitar por esta iniciativa, indo de encontro também às questões e sendo muito, muito prática. Realmente a Direção-Geral da Saúde tem alguma interseção no trabalho aqui com o Conselho, por diferentes temas, habitualmente por temas até relacionados com, por exemplo, áreas da saúde reprodutiva e da saúde sexual, mas não só. Mas indo então ao concreto de temas que surgiram como também uma reflexão efetiva, nós encontramos-nos numa altura onde realmente o país terá de alguma forma ter uma preparação mais global e geral para aquilo que são as emergências em saúde pública. E nesse contexto estamos realmente a dar os primeiros passos para a criação desse plano e penso que numa área muito importante tem a ver com a implementação de medidas específicas e medidas em saúde pública que, como sabem, no passado tivemos o conhecimento de algumas dessas medidas de uma forma, diria eu, mais extrema e, portanto, precisamos de alguma forma também e proativamente pensar no impacto que algumas dessas medidas poderão ter no futuro face a termos aqui outro tipo de emergências e não estou já a ser numa questão de uma pandemia, mas numa epidemia habitual. Portanto, este seria um dos temas. Depois, um outro tema que para nós é realmente também um tema muito relevante. Tem tudo a ver com algumas das atualizações que nós vemos na área do digital, especificamente às crianças e aos adolescentes. E, portanto, aí também vemos com alguma cautela algumas possíveis alterações que se possam ter nesta área, e aqui também será de relevo que o Conselho possa ter alguma proatividade. Se me permitem um exemplo, ainda ontem estávamos aqui a ter uma reflexão na Assembleia da República, na mesma sala, sobre diabetes mellitus, sobre diabetes tipo 1, e uma das áreas, por exemplo, tem a ver com estas questões da proibição de termos o telemóvel, mas de alguma forma estamos aqui também a não permitir que crianças com diabetes tipo 1 possam aceder aqui às suas aplicações e ver aqui a sua glicémia e depois então fazerem. Portanto, estamos de alguma forma a criar alguma iniquidade e também com algum impacto, diria eu, para a vida, neste caso, de crianças. De uma forma muito específica sobre as modalidades e muito telegráfica, diria que estas formas ou as modalidades que se calhar são mais relevantes, penso que o Conselho tem feito um trabalho excelente nessa área, não só permitindo uma reflexão mais alargada de outras áreas específicas e depois então também na submissão dos parceiros, mas se me permitem também uma sugestão é na própria disseminação dos parceiros do Conselho, que penso que para além ser um parceiro, não só o dito parceiro clássico, aquilo que agora nós percebemos na Direção-Geral da Saúde também é que uma página explicativa para a população ajuda bastante a compreender um pouco aquilo que está vertido dentro do parceiro. E se calhar de forma inicial seria isto. Muito obrigada.
Vai dar o meu contributo. Chamo-me Jorge Machado, sou coordenador do Departamento de Doenças Infecciosas, venho do INSA, do Instituto Nacional de Saúde, e respondendo um pouco às questões que foram levantadas, estando de acordo com aquilo que a doutora Rita Sá Machado acabou de dizer, queria juntar aqui mais algumas áreas que o Instituto tem em interseção aqui com o CONEP. Portanto, tudo o que diga respeito à genética, portanto, genética humana, portanto, é algo que deveremos, que o Instituto pode interagir. Em termos de modalidades de trabalho, aquilo que eu também sou fã de, como estava a dizer, dos grupos de trabalho. Obviamente que hoje a diversidade de temas é tão alargada que, efetivamente, faz sentido que se constituam grupos de trabalho e os saberes são. E a necessidade de introduzir e elementos de diferentes saberes, pessoas com diferentes saberes, portanto, grupos de trabalho também são muito. E, portanto, como estava a dizer, em termos de áreas de reflexão, a genómica, a sequenciação, tudo o que seja sequenciação humana e não humana, portanto, micro-organismos geneticamente modificados também são áreas de. O próprio diagnóstico com o alargamento. Portanto, nós fazemos, o Instituto faz, e está incluído no teste de pezinho, e o teste de pezinho, aquilo que se prevê é que, mesmo a nível internacional, o que nós vemos é que há um alargamento com metodologias moleculares, coisa que não é feita ainda. Portanto, penso que temos apenas uma única técnica que é feita com o resto é tudo técnicas bioquímicas. E, obviamente, aqui a inteligência artificial é, obviamente, que une todas uma série de áreas e, portanto, a nós preocupa-nos também. Queria dizer também que no próprio Instituto faço parte da Comissão de Ética e, portanto, estou habituado a lidar com estes temas. Obrigado.
Ora, Helena Pereira de Melo, Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida. Muito bom dia a todos. E o que temos em comum, procriação medicamente assistida, direitos e liberdades reprodutivos, ou seja, somos competentes para a análise das questões éticas, ambos os conselhos, aquilo em que podemos colaborar, podíamos fazer pareceres comuns. Eu creio que muitas vezes há solicitações paralelas aos nossos conselhos e aquilo que nos une é muito e podíamos colaborar mais e tentar, seria mais útil um parecer comum dos dois conselhos do que por vezes dois parceiros, elaborar seminários, grupos de trabalho em conjunto. O que o Conselho Nacional de Ética poderia fazer mais? Eu diria que o Conselho Nacional de Ética teve uma fase excelente com o professor Luís Archer, E o que caracterizou essa fase excelente foi uma atenção àquilo que eram os problemas da sociedade portuguesa. E parece-me que o Conselho deveria prestar mais atenção a questões ligadas como os direitos das pessoas em situação de doença, a questões ligadas aos financiamentos de cuidados de saúde, a questões ligadas à atual situação geoestratégica, por exemplo, armas biológicas, pobreza. Nós estamos numa situação absolutamente excepcional do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do que está a acontecer. E se o Conselho se centrasse mais em questões que preocupam as pessoas no seu dia-a-dia e tivesse um papel de intervenção na legislação que está a ser discutida, na legislação que poderia ser discutida, e menos em questões de ponta hoje, prestaria um serviço útil à sociedade portuguesa. Isto também se aplica ao meu Conselho.
Obrigada. Então, Érica Viegas, do Infarmed. Em primeiro lugar, também felicitar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pela realização deste workshop. É muito importante, eu acho, que ter várias perspectivas para analisar estes temas que são importantes e que nos dizem a todos, que nos tocam a todos. Portanto, relativamente às áreas em que o Infarmed tem colaborado com o Conselho Nacional de Ética, portanto, esta colaboração já vem de longa data, mais recentemente na área da utilização de medicamentos off-label e também na área da utilização dos psicadélicos no tratamento de patologias. Realçar aqui a importância também destes temas que já foram referidos, das terapêuticas inovadoras e da área da genómica, e nas terapêuticas inovadoras não só as farmacológicas propriamente ditas, mas também as novas tecnologias digitais, inclusivamente as áreas da neurotecnologia e dos estimuladores, que muitas vezes também se enquadram como dispositivos médicos, se essa finalidade for médica, e portanto é uma área que eu acho que poderemos, poderá também ser abordada. E para já diria isto.
Bom dia a todos. Rui Tato Marinho, médico aqui, a representação da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Temos tido bastante contato com a professora Maria do Céu Patrão Neves, que está muito perto de nós, né, em vários projetos, e saúdo a dinâmica, enfim, até de marketing, que o Conselho tem que fazer, deve fazer, e é prejudicado um pouco por ter um nome complicado, uma sigla complicada para a população em geral. De qualquer maneira, eu vou pegar num minuto nessa questão da inovação até farmacológica, de investigação clínica, que é extremamente útil para a sociedade e que trabalhamos em conjunto com a ICIP, também está com uma dinâmica muito grande. E Portugal precisa de trazer mais ensaios clínicos neste momento. O mundo é muito competitivo. De qualquer maneira, e conhecendo bem a aplicação clínica no terreno, também sou médico clínico, da aplicação desta inovação, há uma pressão financeira muito grande, brutal, não só nos medicamentos como também nos dispositivos. Traz algumas questões éticas, e eu acho que passámos de um patamar de, sei lá, 50 mil euros para uma terapêutica. Há uns anos atrás, agora estamos nos milhões, são vários milhões neste momento, para uma pessoa. Portanto, há uma questão de justiça social e redistributiva. Depois, o esquema todos nós conhecemos, é a comunicação social, é o coitadinho e a pressão até política para se gastarem os tais milhões para benefícios que neste momento muitos deles nos deixam algumas dúvidas até de estatísticas de eficácia clínica. Depois, outra questão é que eu estou a ver no mundo clínico e perto dos doentes, esta inovação digital a acontecer, inteligência digital artificial, está a bombar, explodiu. O que eu posso dizer, eu acho que rapidamente deve haver uma capacitação muito forte do Conselho, com pessoas dos melhores que nós temos, e temos até muita gente fora, para adivinhar o que vai acontecer, que está a acontecer tudo muito rapidamente.
Muito obrigado. Sou Jaime Lancia, da Plataforma Saúde em Diálogo, e bom dia a todos. Antes de mais, também louvar esta iniciativa deste workshop. Eu sou um estreante aqui na Comissão de Ética, da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e provavelmente vou recorrer-me aqui de uma cábula, porque realmente, enfim, não, o meu dom da palavra vai-se espalhando por aí fora e um minuto ou dois depois não chegaria para dizer tudo. Mas eu vou focar aqui em três ou quatro pontos que são, enfim, para nós preocupantes e perdoe-me se algum deles está um bocadinho fora do contexto. Relativamente à composição do CNEV e a sua diversidade temática, cremos que seria necessária a criação de uma representação permanente das organizações de cidadãos, assegurando que a voz das pessoas se torna parte do processo deliberativo e consultivo do CNEV. O perfil dos conselheiros penso que está mais do que definido, embora aqui seja mais, digamos, reforçar esta necessidade de ter competências multidisciplinares para além das académicas, jurídica, social e humana, estarem também incluídas neste perfil. A agilidade e impacto dos pronunciamentos está diretamente ligada à capacidade de escutar quem vive os problemas no terreno e de traduzir a informação em orientações oportunas. E a criação de uma comissão executiva permanente, não sei se existe, mas creio que não, onde também uma estrutura executiva que seria mais ativa, de modo a tornar o CNEV mais eficaz, mais próximo e mais relevante para os cidadãos. Melhores formas de diálogo com o poder político, o legislador e a sociedade civil. E, concluindo, as associações de doentes reafirmam a importância do CNEV como órgão consultivo essencial para uma governação ética da saúde em Portugal. Contudo, o Conselho só poderá cumprir a sua missão de forma plena se incorporar a voz dos cidadãos de modo sistemático e estruturado. A plataforma social manifesta total solidariedade para colaborar no reforço do papel do CNESV. O envolvimento das organizações representativas dos doentes não acrescenta apenas diversidade, contribui para decisões mais justas, mais informadas e mais humanas. Portanto, depois poderei detalhar mais alguns destes detalhes, mas para já era aquilo que eu dizer. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Arlinda Cabral, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portanto, o que eu gostaria de referir aqui, portanto, nesta perspectiva da lógica de cooperação com uma organização intergovernamental com 9 países com realidades totalmente distintas em várias áreas, incluindo no que diz respeito ao próprio acesso à saúde e aos próprios conhecimentos sobre as bases dos direitos de acesso à saúde pública e aos cuidados primários de saúde. Portanto, o que eu gostaria de trazer aqui seria primeiro agradecer fazendo referência a que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é observador consultivo da Cplp, assim como a Fundação Champal de Mouco está aqui e outros, seria a possibilidade, e cumprimentando a senhora Presidente que chega agora, era trazer até que ponto seria possível, portanto, a partilha de informação em termos de quer recolha de dados, quer recolha de informação, quer a sistematização dessa informação que tem sido vertida em relatórios, em pareceres. Portanto, até que ponto seria possível, em termos da comunidade dos países de língua portuguesa, podermos contar com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida na organização, por exemplo, de um evento, uma conferência, um workshop, um seminário, que permitisse aos países ouvir, conhecer, também trazer o que eventualmente possam trazer para este diálogo e numa perspectiva também de deixar algo em acesso aberto para as populações, no portais, em termos de acessibilidade mesmo a estas informações, quer em termos de conceitos, quer em termos dos avanços que têm sido feitos neste domínio da ética na área da saúde. Portanto, apenas referir esta questão, alguma, digamos, falta de indicadores ainda de sistematização, de procedimentos, de metodologia para a recolha de dados e mesmo para uma discussão conceptual sobre as áreas que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida cobre. Portanto, a Cplp celebrará 30 anos em julho do ano que vem. Eu ouvi, também tenho presente, que o Conselho celebra 35 anos e, portanto, ficaria aqui esta perspectiva de uma partilha de informação, conhecimento da própria história e discussão temática com a participação de diferentes instituições da comunidade neste sentido de darem-se a conhecer e criar alguma sinergia. Obrigada.
Só pedi autorização a todos os presentes para interromper os trabalhos, peço desculpa por isso, mas sabem quais foram as condições que fizeram chegar a esta hora tardia. Ontem, de facto, estive em dois voos e os dois foram cancelados. Passei a tarde no aeroporto e hoje, a madrugada, aqui estou e permiti, mesmo interrompendo os trabalhos, que vos dirija uma palavra de agradecimento e de muito apreço pela vossa presença. Para nós é absolutamente essencial este diálogo com representantes de instituições que são estruturantes na sociedade portuguesa e que têm, nas suas diferentes missões, áreas de interseção também muito diversificadas. Ora, nós precisamos de mais cooperação em Portugal, nós precisamos de mais sinergias, nós temos tantas áreas em que nos encontramos, por que não colaborar nessas mesmas áreas? E é dentro deste contexto que esta reunião tem lugar. E também, como já foi referido, os 35 anos do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que está ainda a trabalhar com praticamente o regulamento de 1990. Ora, a sociedade avançou de tal forma, a área da ciência, da tecnologia, de modo verdadeiramente avassalador. Como é que o Conselho poderá continuar a cumprir cabalmente a sua função se efetivamente não se dotar de uma estrutura mais ágil, mais ampla do ponto de vista temático, no fundo mais capaz de responder aos imensos desafios que nós hoje temos? E por isso, a vossa presença hoje aqui e as minhas palavras são sobretudo de agradecimento, vai-nos permitir identificar melhor essas áreas, os modos de colaboração, não é só as áreas em que nós interceptamos, mas também, de acordo com a natureza distinta de cada um dos organismos aqui presentes, quais são as modalidades de cooperação, quais são as modalidades de comunicação, como eu acabei de ouvir. O que é que nós podemos fazer melhor? Porque sem mais esforço, as sinergias é isso mesmo, é tornar-nos mais eficientes, com o mesmo esforço, até com menos. Otimizar os recursos que temos, não competir, colaborar. Por isso, estas são, de facto, um pouco as nossas palavras de ordem. Peço desculpa pela interrupção dos trabalhos que a minha colega Inês Godinho está a conduzir e vai continuar a conduzir. Eu estou aqui apenas ao lado para de vez em quando falar um bocadinho. Sabem que eu gosto de falar, não é? Já me conhecem. E um agradecimento tornou-se longo, mas já me remeto ao silêncio, agradecendo mais uma vez a vossa presença e todos os contributos que nos derem para um melhor CNECV no futuro próximo. Obrigada.
Senhora Presidente, só para também fazer um ponto de situação, faltam 3 tomadas de palavra iniciais e, portanto, depois iríamos começar na ronda de debate, já com o apontamento de alguns temas que depois também passarei para ir dinamizando com toda a legitimidade e em nome próprio o debate. Portanto, por favor.
Muito bom dia a todos. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento-os todos e agradeço. É a primeira vez que participo nos trabalhos. Eu sou Vítor Ramos, estou aqui pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma criança, porque tem 9 anos de funcionamento, pelo menos. De qualquer forma, o Conselho Nacional de Saúde partilha 5 conselheiros, para além do professor Carlos Barbosa, depois tem os senhores bastonários, que também participam do Conselho Nacional de Saúde. Enfim, são tantas coisas, não é, que eu tenho dificuldade. Não vou enunciar todos. Neste momento, em relação aos desafios que foram colocados até pelo Governo e pela Sra. Ministra ao Conselho Nacional de Saúde, que são mais macrosistémicos, em termos da transversalidade, o que é que, e sendo o sistema de saúde, provavelmente o sistema social mais complexo, com tantas componentes e tantos desafios e tantas áreas dentro, e depois pela necessidade da tal dinâmica conectiva, né, conectividade entre conselhos, entre sistemas sociais, saúde, educação, segurança social, são indissociáveis, não é? Estão, portanto, eu vi aqui a questão de um reforço do CNEV, do papel do CNEV, como uma bússola moral dos vários sistemas, não é? Sociais, sobretudo, aqueles que lidam com a saúde e bem-estar do coletivo. Nomeadamente em termos de alguma, digamos, da questão da homeostasia, eu chamaria homeostasia social, não é? No fundo, a regulação do bem, a regulação dos processos que conduzem ao bem comum e dos vários sistemas. Eu sinto isto em termos de, por exemplo, não quero alongar-me, a questão da convivência, no caso do sistema de saúde, do setor privado com fins lucrativos, do setor privado sem fins lucrativos e do setor público propriamente dito, que é visto em termos de quase incompatíveis, não é, para alguns setores, não é, de cada um prosseguindo, portanto, sem estar a enjeitar, não é, ou a demonizar os diversos interesses, criar uma perspectiva de convergência em relação ao interesse público e ao bem comum. E isto permitiria até ajudar, não se, eu agora estava a pensar na entidade, foi criada a entidade reguladora da saúde, mas há uma dimensão ético-moral que provavelmente também ajuda a entidade reguladora da saúde. Eu sei que isto é um bocadinho mais estratosférico, se calhar, mas eu sinto esta necessidade, porque se estamos naquele patamar mais baixo, não é, isto, sem estar a criar aqui hierarquias, temos dificuldade de sair daquilo que se chama debate de perspectivas ideológicas, e precisamos de sair daqui. E o CNEF podia ajudar neste sentido. A doutora Helena falou na questão do financiamento, isto, aquilo que se coloca aqui, a questão, digamos, de no fundo, como é que lidamos com a inovação, não é, que vai rebentar com a capacidade financeira, ou não. E a propósito disso, uma sugestão, não sei, mas se calhar sou aqui um miúdo comparado não sei se o CNEV tem nos seus conselheiros alguém ligado, digamos, às áreas da neurociências. Neurociências no sentido de também considerar, a par da questão do debate da inteligência artificial, a inteligência natural social. Não li o livro do professor Damasio, que é, enfim, e inteligência natural, a consciência e inteligência natural. Não é? Mas penso que temos que também contrapor, não é, estes aspectos, porque isto pode nos elevar, não é, o diálogo, a comunicação e também a visão. E portanto, passarmos a um patamar de colaboração mais efetivo. Obrigado.
Já está. André Valente, Fundação Champalimau. Também é a primeira vez que aqui estou. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e ter esta conversa. Aquilo que eu ouvi foi um bocadinho... alguma tensão, ou pelo menos dois pontos de vista, que eu penso que o Dr. Vítor Ramos uniu também agora aqui um pouco, entre as questões da sociedade, que foram levantadas aqui pela Dra. Helena Pereira de Melo, as questões que têm a ver com o acesso, com a pobreza, com uma população envelhecida, e depois as questões de ponta, como as terapias inovadoras, as neurotecnologias, a inteligência artificial. Aquilo que me parece a mim é que estas questões não só podem ser discutidas juntas, como devem. Porquê? Porque têm que estar de mão a mão. Porque podem ser estas terapias inovadoras, podem agravar os problemas ou podem minorizar os problemas, dependendo de como nós... como nós as trabalhemos. E, portanto, acho que fazer isso, utilizar, pensar nestas tensões, e discuti-las em conjunto. Acho que é importante. As próprias neurotecnologias, nós temos aqui de um lado neurotecnologias de consumo que estão a aparecer por todo o lado, no, com contexto em termos de regulação muito pouco claro, e depois temos dispositivos médicos por outro, muito mais restritos, também no seu acesso. E discutimos isso pouco. A questão da inteligência natural versus inteligência artificial também é uma área na qual a investigação nas neurociências na Fundação muito se liga e, portanto, pode ser muito importante. O Jaime também já trabalhámos juntos noutras circunstâncias. Acho que temos de pensar também na visão dos doentes. Muitas vezes há também uma tensão no que diz respeito à proteção dos dados e à proteção das pessoas. E o nosso business na ética é a proteção dos dados alinhados com a proteção das pessoas e muitas vezes, no contexto de muitos conselhos de ética e comissões de ética para a saúde, às vezes esquecemos-nos disso e anonimiza-se tudo. E o anonimizar, não é? Que é proteger melhor no que diz à luz do RGPD, não é proteger melhor à luz da saúde das pessoas. E, portanto, como é que nós fazemos isso e como é que criamos esse debate que não é claro para a sociedade? Portanto, eu acho que estas tensões podem ser catalisadoras não só de uma discussão mais profunda, mas também de uma discussão com mais impacto e depois que diga mais respeito à vida das pessoas. Eu acho que isso pode ser muito interessante.
Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Ivone Fachada, eu pertenço à direção da Agência Ciência Viva. Queria cumprimentar em particular a doutora Maria do Céu Patrão Neves. A Rosalia mandou-lhe um beijinho. Eu também é a primeira vez que estou aqui, aliás... Eu só trabalho na Agência Ciência Viva há cerca de um ano e a Agência Ciência Viva é uma agência que promove a cultura científica e tecnológica e, de facto, já temos vindo a colaborar com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nomeadamente com um conjunto de debates sobre uma questão de ética realizadas no Pavilhão do Conhecimento, mas também em outros locais do país. Temos também colaborado no projeto One Health e... O Conselho tem sido muito generoso em colaborar sempre todos os convites que a Ciência Viva lhe dirige para participar em debates para a sociedade em geral. Relativamente aos temas, eu concordo com todos os temas que foram aqui apresentados, não só os de fronteira, mas também as preocupações reais das pessoas. E, de facto, não vou acrescentar mais nada a isso, porque não sou especialista na área da saúde. Da nossa parte, que estamos mais preocupados com a literacia científica, há algo que me preocupou, olhar para a composição das personalidades de reconhecido mérito e compreendo que por lei assim tenha que ser, mas eu sinto falta de ver jovens aqui, jovens num conselho de ética, acho que seria algo importante até para abordar estes temas de fronteira, nomeadamente eu falo de temas que nós temos falado muito, como a literacia digital, inteligência artificial, que está completamente permeabilizado na sociedade e nos jovens, e que nós, acho que nós mais velhos, temos que também os incluir nestas discussões. De facto, acho que o Conselho tem feito um trabalho extraordinário, acho que podem continuar a descentralizar e não fazer estes grupos de trabalho, que são um ótimo método para chegar a bom porto e a ótimas conclusões, e acho que deve ser feito em mais locais. Se quiserem usar algum dos nossos 22 centros de ciência viva, estamos disponíveis para, obviamente, acolher... Estas discussões que acho que dizem respeito a todo o país, a todo o país e a todos os cidadãos de todo o território, do interior ao litoral e às ilhas, obviamente, e isso é que é democratizar o acesso ao conhecimento e o papel da Ciência Viva é esse, é dar ferramentas para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, promover a literacia científica e a partir daí as pessoas possam tomar decisões informadas, conscientes e válidas. Obrigada.
Muito obrigada. Eu, se calhar, antes, naturalmente, de dar o seu a seu dono, como se diz de forma...
Isto é nosso.
Não, mas a presidência da mesa aqui estou de empréstimo, mas só fazer a súmula, digamos assim, de algumas questões principais que foram sendo colocadas, é algo que, naturalmente, fazer o resumo inteiro implicaria repetir tudo e, portanto, vou, digamos, fazer os pontos de destaque de alguns assuntos. Os temas foram muitos e diversificados e talvez numa das últimas intervenções tenha sido visível que tanto se apela a temas de reflexão profunda como a temas de reflexão de ponta, o que, digamos, não é pedido curto, mas independentemente foi essa uma das sugestões, mas existiram algumas que podem ser individualizadas, além da questão temática, que foi muito ampla. Em primeiro lugar, uma coisa que surgiu mais do que uma vez foi alguma apetência por criação de grupos de trabalho em temas específicos, em áreas temáticas específicas, como também em termos institucionais e quando tal se aplique à realização de parceiros conjuntos. Portanto, aumentar, digamos assim, o número de parceiros conjuntos ou o número de instituições com as quais fazemos parceiros conjuntos. Uma das coisas que me pareceu também de salientar foi, ainda que tenha sido no contexto da composição do Conselho, porque foi referida à necessidade, eventualmente, de outras especialidades, participação cidadã, jovens, mas ter no contexto da composição do Conselho alguém que pudesse prever o futuro, ou seja, a Future Vision, acredite só ou não, nos projetos europeus, neste momento, é uma coisa, ou seja, nós temos de conseguir prever aquilo que é o impacto futuro das nossas ações. E, portanto, no fundo, se o Conselho também não deveria ter alguém, eu estou a pensar, penso que foi concretamente o professor Rui Tato Marinho. De futuro. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu não estou a dizer isto com. Nós, aliás, o pensamento estratégico assenta numa certa ideia de previsibilidade.
Se calhar eu até me atrevia aqui a dizer. Ia falar, por favor.
Ia só dizer que é a questão de cenários, ou seja, não temos. E nestas áreas de tensão, a construção dos vários cenários é sempre importante, não é?
Isso mesmo, dentro desta, como perceberam, os Estados Gerais da Bioética é uma coisa muito ambiciosa, não é? 11 meses nós estamos um bocadinho em todo lado, não é? E a fazer muita coisa. Uma das coisas que estamos a fazer, e aliás a conselheira Anália Torres ajudou-nos também nessa matéria, é aquilo que em inglês se chama Horizon Scanning. Eu digo em inglês porque é a expressão mais conhecida. Nós que utilizamos o português, dizemos que é uma análise prospectiva a curto e médio prazo. Por isso, nós temos já o questionário feito, vai ser lançado e depois disponibilizado e até incentivado, particularmente a todos os presentes, que nos possam responder. Temos perguntas para daqui a 1 a 3 anos ou de 3 a 5 anos. Por isso, é exatamente o que se está a dizer. Está tudo feito, terminámos agora, no princípio de dezembro. Não achámos que dezembro fosse uma boa época para lançar este Horizon Scanning ou a consulta pública, que também está feita e que vamos lançar nessa altura. Por isso, não será bem prever o futuro com uma bolinha. As bolinhas agora não, são não. Só aqueles globos com neve, não é? Não fazemos de outros. Mas a análise prospectiva, sem dúvida nenhuma, estamos. E vai ser a primeira vez que o Conselho vai fazer uma análise prospectiva.
Só para procurar, enfim, para depois até, se me permitem, poder descansar um bocadinho, agora que já tenho aqui a senhora Presidente, que poderá com outro dinamismo dirigir os trabalhos. Outras questões que surgiram. Como digo, a questão da composição do Conselho surgiu por diversas vezes. Uma das questões que surgiu tem que ver com formas de impacto e surgiu através de diferentes intervenções, quer impacto no sentido de contributo para a literacia, quer no sentido de promover uma maior consciência do papel do Conselho, quer no sentido de um maior diálogo internacional, por exemplo, no contexto da Cplp, foi um dos apelos que foi feito. ou seja, criar maior capacidade de transmissão de informação, além de, deva-se dizer que, em termos gerais, não houve nenhuma intervenção que não se tivesse referido à disponibilidade, ao louvor ao trabalho do Conselho, e, portanto, Sra. Presidente, permita-me, que não é para mim, é para todos nós, e, portanto, deve também ouvi-lo. Mas eu talvez terminaria este resumo com preocupações de literacia que foram também bastante acentuadas, mas com uma das últimas intervenções que tem sido um desafio, diria, maior, pensando naquilo que tem sido o trabalho do Conselho, que é a integração de temas profundos em temas em termos territoriais, ou seja, no fundo, a presença do Conselho e daquilo que é a sua atividade, uma reflexão mais aprofundada daquilo que são as questões éticas, mas em termos descentralizados para assegurar maior presença, talvez seja enfim, alguém descobrir a desmultiplicação ou a representação holográfica, pode ser uma hipótese, mas no fundo é uma espécie de estados gerais em sentido contínuo, ou seja, estarmos muito presentes em muito lado. Portanto, maior reflexão, maior abertura, maior colaboração, enfim, e também esta ideia de análise perspectiva e de maior número de atividades de trabalho e de sinergias com parceiros e com grupos de trabalho com entidades independentes. Portanto, este é o resumo, talvez, das diferentes intervenções, Sra. Presidente.
Eu não queria de todo responder, porque não é isso. O objetivo não é isso. O objetivo é nós conversarmos. Gostei imenso, ainda há bocadinho já estava toda a gente a falar. É isso. Não, por favor, peguem no micro, interrompam-me, digam de imediato o que vos parece bem, porque nós estamos aqui não é para responder, é para ouvir. Não é? O responder, bem, composição, somos 21, é verdade, somos 21. Podemos ser mais? Podemos. Podemos ser menos? Por exemplo, o Grupo Europeu de Ética, eram 15, são 11. Estão num processo de diminuição. Eu estive em Bruxelas no princípio da semana e disseram, porquê que não são como o GCSA, que são só 7? Querem diminuir. Nós estamos a querer pensar o modelo. Podemos aumentar. O da Alemanha são 30 e tal. Ou na Dinamarca tem 3 conselhos nacionais com áreas diferentes. Qual é o modelo que nos serve? É um pouco isto que estamos a pensar. Qual é o modelo? Eu diria que a multiplicação de conselhos nacionais não é boa. Eu apostaria mais na eficiência, dotar de meios suficientes e de um regulamento que permitisse uma ação mais eficaz, em vez de estarmos a multiplicar estruturas para dizer que temos e depois não são operacionadas, não é? Estão paradas. Composição. Os jovens. Quem diz jovens diz os idosos. As pessoas portadoras de deficiência, este, aquele. Reparem, é importante. É, mas nós temos outros mecanismos. Nós temos, por exemplo, as audições. Nós temos o envolvimento, no outro dia fizemos, sobre neurotecnologias, um evento em Coimbra, em que os desafiadores, os debatedores, os provocadores, eram só jovens. Só jovens. Por isso, demos a palavra à exposição a especialistas, porque nós precisamos dos especialistas, com carreira feita. E depois, os provocadores eram só jovens. Por isso, há muitos modelos. Nós nunca vamos ter um conselho que esteja cá toda a gente. Não é possível. Mas temos é que conseguir fazer estes modelos para conseguir ser inclusivos e apostar na diversidade. Mas não é obrigatório fazerem parte. É obrigatório, é o conceito de ter essa abertura e estar em todo lado, o que realmente é muito difícil neste momento com as condições que temos. Creio que isso ainda não foi falado, mas para aqueles que eventualmente não conheçam, nós regimentalmente reunimos uma vez por mês. O que significa que quando a Assembleia da República nos pede um parecer, como pediu, na semana passada para ontem, literalmente ontem, por isso, semana passada para ontem, com 5 dias úteis, o processo normal do Conselho, de acordo com o regimento, seria, hoje que reúne à tarde em plenário, escolher o relator ou relatores que trabalhariam durante o mês e na próxima sessão começariam o debate. Não vou continuar, está tão a perceber. Mas, se nós não respondemos em tempo útil, somos irrelevantes. Por isso, o que é que já fizemos? Imediatamente, informalmente, um grupo de relatores, apresentar o trabalho, vai ser apresentado hoje à tarde. E aí condensamos tudo. Vamos aprovar os relatores e, eventualmente, aprovar o relatório. Mas reparem, são os 21 que trabalham nos seus empregos. Esse é o outro aspecto. Cada um está nos seus empregos. Não temos qualquer forma de remuneração. Zero. Por isso, é o tempo livre. Quem é que tem tempo livre aqui à volta da mesa? Estamos todos iguais. Por isso, é um pouco isto também que nós precisamos de pensar. Estão a ver quais são os nossos problemas, porque o que disseram, eu acho absolutamente fantástico. Estamos já a tentar avançar, por exemplo, os pareceres conjuntos. Estamos a fazer o primeiro parecer lusófono. 7 países sobre partilha ética de amostras biológicas e dados pessoais. É o primeiro. Pareceres com Espanha, vamos no segundo ou terceiro. Não é? Agora começámos um com a Itália e Espanha. Trabalho conjunto aqui, já foi dito com a Ciência Viva, mas a nível de parceiros com a Fundação Champalimaud. Não é? Com a SEIC. Importantíssimo o trabalho com a SEIC também. E tudo isto foi feito neste mandato de 4 anos. Já como eu digo, não quero responder. Eu queria aproveitar aquilo que foi dito. Disse descentralizar. Sim, vamos aproveitar certamente as propostas. Mas precisávamos muito, por exemplo, de ter uma pessoa em cada organismo que fosse um ponto de contacto. Por exemplo, neste caso, o doutor André Valente é o nosso ponto de contacto com a Champalimaud, mesmo designado para o efeito pela doutora Leonor Beleza. Por isso, ele é que, cada vez que eu tenho alguma coisa, eu chateio-o logo diretamente, não é? É muito importante e funciona nos dois sentidos. Por exemplo, com a DGS, nós no passado fizemos um trabalho que entregámos ainda à doutora Graça Freitas. Eu era capaz de ter exemplos aqui.
Mas se quer, permite-me uma provocação, talvez esteja em melhor situação, porque ouvi todas as intervenções. Eu, se calhar, neste caso, mesmo no sentido de dialogarmos uns com os outros e tentando responder a estas ansiedades que vão sendo notórias, um dos aspectos que, além, naturalmente, de outros, mas um dos aspectos que, pensando que estamos aqui no contexto de entidades não designantes, mas pode ser particularmente inovador, é justamente a ideia de constituição de grupos de trabalho. E, portanto, eu perguntaria como é que viam esses grupos de trabalho. Ou seja, nasciam no Conselho e o Conselho tinha uma pessoa, por exemplo, indicada que havia umas reuniões de vez em quando consoante o tema. Como é que viam, por exemplo, esses grupos de trabalho? Fica aqui a questão agora justamente para voltarmos todos ao diálogo uns com os outros. Por exemplo, a CPLP podia ter um representante para que tipo de assuntos? Assuntos lusófonos? Também não sei. Dados? Era consoante o interesse. Como é que veriam essa organização?
Há muitos modelos, é um termo, não sei se o termo será o melhor, mas métodos de trabalho chamados task force. Portanto, surge um problema. Nós, no hospital, utilizamos muito essas task force. Portanto, sempre a aparecer problemas que implicam reunir 4 ou 5 pessoas que são expertos e para fazer as orientações. Nós, no Covid, vivemos muito isso. As coisas sempre a acontecer rapidamente. Isso para nós não é uma surpresa pedirem para ontem determinadas parceiras e atuações. Portanto, é que agora, com o mundo digital, é muito fácil. Pois eu sei, é muito fácil pedir rapidamente. O comentário, os jovens, acho que é uma ideia fundamental. Aliás, eu tinha posto nas minhas notas, antes de ouvir, estou a dizer, por exemplo, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina são 10 mil, a Universidade de Lisboa são 50 mil, portanto, e os jovens têm que ser ouvidos, porque têm um modo de pensar diferente de muitos de nós.
Ora, bom dia a todos. Margarida Silvestre, conselheira do CNEC, também médica e professora de ética médica. Em relação a esse aspecto dos jovens, eu queria dizer que uma das, das últimas colaborações que temos tido é precisamente com a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Fizemos uns podcasts de discussão de casos. Eles agora têm uma série de iniciativas sobre comunicação, empatia, que nos pediram ajuda até para não só, enfim, corrigir a parte do conteúdo teórico, mas também para apreciarmos os modelos práticos de dinâmicas de grupo e, portanto, estamos disponíveis, temos estado precisamente para isso. Em relação àquele a ação que tivemos em Coimbra, fomos nós, professores universitários de Coimbra, que levámos os nossos alunos, que foram os tais provocadores. Depois fizemos podcast que, entretanto, foram também publicados e que tiveram uma visibilidade enorme, e os próprios colegas e alunos começaram inclusive até a subscrever a newsletter porque ficaram entusiasmados com isso, e o Conselho tem dado precisamente neste momento um grande apoio a todas as atividades dirigidas aos jovens e com interesse específico deles, portanto, tem sido, enfim, a nossa preocupação, enfim, mas naturalmente abertos a mais sugestões que possam aumentar, enfim, a nossa visibilidade, o interesse dos jovens perante o nosso Conselho e também a nossa atuação junto deles. Obrigada.
Duas notas muito curtas. Nós temos uma estratégia, pela primeira vez também, uma estratégia para a juventude, uma secção no boletim só para a juventude e com a nossa colaboradora mais jovem, que está ali ao fundo, Margarida Azevedo, já contatou o Conselho Nacional da Juventude para nós o envolvermos no próximo encontro em março.
Muito bem. Vou começar com dois ou três à partes, em reação a coisas que fui ouvindo aqui, para depois responder diretamente à provocação da Inês. Vamos lá. Primeira provocação. Eu sou médico. Eu prescrevo. A minha mãe, infelizmente, tem agora problemas de mobilidade e, portanto, não consegue ir à farmácia com o seu telemóvel. Ontem, portanto, não foi. Ontem eu prescrevi e fui à farmácia com o telemóvel dela, depois dela pôr a impressão digital para ativar, e eu sempre a clicar para aquilo não ir abaixo. Cheguei à farmácia e espantem-se. Com o iPhone que ela tem, que é de há três gerações atrás, não se consegue pôr o código de acesso aos medicamentos porque o ecrã não o permite fazer. Portanto, este é que é o problema da inclusão. Este é que é o problema tecnológico. Como é que se resolve isto à portuguesa? Eu pedi à minha filha, que também é médica, para me passar os medicamentos para mim, para eu aviar.
Não é preciso, porque a PEM tem a possibilidade de mandar para um e-mail de qualquer outra pessoa, ou telemóvel de qualquer outra pessoa.
Certo, senhora professora. O problema é que nessa farmácia eu também tentei essa via, não havia rede. Portanto, estou a entender, estes são os problemas do mundo real, tal como a Rita aqui estava a dizer, em relação ao uso dos celulares no coiso. Eu sou neurocientista, como provavelmente todos sabem, e portanto, nós nas neurociências dizemos que as neurociências já não é um campo de estudo, é uma estratégia. E, portanto, nós hoje, de facto, modulamos tudo isto. E eu queria chegar àquilo que o André disse muito bem. Aqui, André, eu estava aqui a reler o primeiro parágrafo deste coisa. Isto é a missão da coisa. A missão mantém-se absolutamente viva e permanente. E o diálogo, essa tensão do diálogo entre a fronteira e a sociedade é que tem que ser feita. E hoje em dia as tecnologias e as neurociências fazem isso. E isso permite-me então chegar à provocação. Vamos lá. Enfim. Eu não sei se devem ser muitos ou poucos. Eu gosto dos modelos, eu só vou dar uma opinião que só me compromete a mim, senhora professora, que é a seguinte, eu gosto de comissões permanentes de pessoas profissionalizadas que devem ser poucas. Poucas. Depois gosto de modelos de grupo de trabalho, o Rui já falou disso, eu falei disso há pouco, em que se convidam aqueles que têm alguma coisa a dizer sobre o assunto. Quer da lógica do problema, quer da lógica da solução, quer da lógica da implementação, que isto é uma coisa que as pessoas esquecem. Eu gosto de trazer pessoas que sentem o problema na pele, gosto de trazer pessoas que estão há algum tempo a resolver aquele tipo de problemas e gosto de depois quem consegue transmitir isso para o mundo real. Porque se isso não for feito, governo e governança não se encaixam. Ora bem, isso são competências bastante distintas e que nenhum conselho pode ter permanentemente. Terceira coisa que queria dizer, e peço desculpa por me estar a intrometer em seara alheia. Eu penso que todos os conselhos, todos os órgãos com missões deste tipo têm três mandatos. Um mandato que é fiduciário. É responder aos pareceres. Se foi só para a véspera, não está mal. O problema é quando me pedem para um mês atrás. Dois, estratégia. E três, generativo. Portanto, nós temos que estar à frente e criar agendas. E reparem, esse é que é a minha lógica, Inês, quando estava a referir as questões de fronteira. Nós temos que ter uma agenda, até porque o problema vem para nós, a doutora Helena disse muito bem, é mais cedo ou mais tarde. Aqueles que estão por dentro de algumas das coisas que eu estava a falar, mais cedo ou mais tarde aquilo vai-nos cair no regaço e nós, se tivermos reflexão feita prévia, obviamente estamos muito melhor preparados para depois ter uma intervenção muito mais eficaz. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer, é este modelo que gosto de usar.
Obrigada, e antes de mais também cumprimentar a senhora Presidente de forma oficial. Relativamente então à questão do Conselho, indo aqui um pouco para as perguntas que nos foram enviadas previamente, realmente a questão de haver um secretariado permanente é, sem dúvida alguma, um modelo necessário para todos, diria eu, quase todos os conselhos ou comissões. Portanto, também isso é uma das nossas, diria eu, aqui perspectivas, até para a nossa própria Comissão Técnica de Vacinação, Comissão Técnica de Normas, terem secretariados permanentes para depois conseguirmos, como é óbvio, desenvolver as coisas com maior celeridade. Portanto, veria com muito bons olhos que isso também fosse um modelo a adotar pelo Conselho e aqui apenas, uma vez mais, como entidade convidada, não temos nada aqui a... É apenas uma opinião. Realmente, a questão se é maior ou mais pequeno, eu diria que em Portugal ter um conselho muito mais pequeno do número atual será uma luta e, portanto, não sei se valerá a pena tê-la. E, portanto, manterá-se com certeza esta. Não, nós temos sempre de escolher as nossas batalhas, não é? E, portanto, essa não sei se é uma batalha interessante para se ter. Há muitas outras que eu penso que devemos dedicar aos nossos dia-a-dias. E, portanto, este sobre a composição e sobre a secretariado técnico era um pouco sobre isso. Relativamente aos pontos focais, eu acho que é muito útil haverem pontos focais nas instituições, onde existem a área da ética, ou os conselhos, neste caso, de ética, acho que, como é óbvio, poderão ser esses. No caso da Direção-Geral da Saúde, não temos nenhuma comissão de ética e, portanto, aqui termos um ponto focal com o Conselho pode ser muito útil, sendo que habitualmente sou eu o ponto focal enquanto Diretora-Geral com a Senhora Presidente ou com os restantes membros do Conselho e depois conseguimos agilizar dentro da própria Casa mediante o tema que nos é proposto. Depois aqui seria muito interessante, e indo um pouco na perspectiva do Nuno, que eu concordo, na questão e que foi falado aqui e nós abordamos quase todos nas nossas preleções, num ponto muito essencial que é, claro que o Conselho vai responder, porque tem como a sua missão, e vai elaborar pareceres que são feitos, que são solicitados pela Assembleia, entre outras coisas, mas depois cabe aos temas que o Conselho decide onde irá realizar, se calhar um levantamento de necessidades pelas diferentes entidades que possam ser úteis ao Conselho, e aqui não quero dizer que sejamos todos nós ou até nós, mas há alguns, penso que esse levantamento de necessidades pode ser útil exatamente para, de tempos a tempos, terem exatamente também o nosso feedback de uma forma, se calhar, mais célere. Mas isto, se calhar, é uma mentalidade de saúde pública, nós fazemos muito levantamento de necessidades. Depois, queria só chamar, e isto é apenas também um bocadinho um jeito provocador, acho que as questões dos grupos de trabalho não me parece útil, isto também um pouco pela nossa experiência, constituir grupos de trabalho permanentes. Habitualmente constituímos grupos de trabalho para determinados temas e dá-lhe sempre um fim. Gosto sempre, não gosto de iniciar, tem sempre, o grupo de trabalho extingue-se a não ser que não tenha cumprido a sua missão e damos-lhe mais uma extensãozinha, mas de resto termina-se o grupo de trabalho para também não estarmos a sobrecarregar a nossa mente com vários grupos de trabalho. Mas existe aqui um tema que eu queria aqui abordar, que muitas vezes é um tema, vou já avisar, controverso, portanto, mas que do nosso ponto, cada vez mais na área da área da promoção da saúde e na área dos determinantes, é essencial que exista aqui também algumas forças contraditórias. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, dentro da Assembleia da República, temos diferentes forças. Eu não gosto nunca de chamar-lhes forças do bem e do mal, mas existem sempre forças contraditórias. Alguns que impulsionam mais do ponto de vista económico, outros impulsionam mais o ponto de vista da saúde. E aqui acho que o Conselho poderá ser muito útil a puxar também algumas dessas dimensões para a dimensão da saúde. Como é óbvio, nós, pelo menos eu falo por mim, enquanto Direção-Geral da Saúde, faço o meu trabalho, mas não vamos esquecer que eu sou um órgão da administração direta do Estado e, portanto, faço o meu trabalho dentro daquilo que é permitido na sua formulação. E, portanto, eu não vou ser mais clara do que isto, acho que já fui muito clara, mas existem algumas propostas de legislação que realmente têm um impacto real na vida das pessoas, na saúde das pessoas, e que o conseguirmos de alguma forma também aqui contrapor a alguma dessa dimensão poderá ser útil, digo eu, para a saúde dos cidadãos. Obrigada.
Um breve comentário. Nós somos muito frequentemente surpreendidos com diplomas importantes em relação aos quais não nos pedem qualquer parecer. Depois, o que é que fazemos? Pelos bastidores, não se esqueçam de pedir parecer. E depois, quer dizer, às vezes quase que negociamos mandarem-nos os documentos para nós darmos parecer. Por isso, de facto, nós sentimos que andamos sempre atrás de alguém. Inclusivamente, temos no nosso secretariado uma pessoa que todas as semanas vai à agenda da Assembleia da República saber quais são os documentos que entram para... E somos sempre surpreendidos. Ainda ontem o Conselheiro Rosalva Almeida nos mandou um, mas podia ter mandado dois, porque há dois que entraram que são da nossa área, que ninguém nos pediu nada. É um bocadinho difícil. Eu espero que este encontro, este na outra sala, também sirva um pouco para as pessoas saberem que estamos cá, queremos trabalhar. Por favor, batam-nos à porta. E agora vou a ser provocadora. Estimados convidados, eu incluo todos, quantas vezes é que, eu ia dizer, quantas vezes é que o Conselho já vos interpelou, mas quantas vezes é que interpelaram o Conselho? Porque eu sei que o Conselho já vos interpelou. Penso que praticamente a todos, porque somos muito insistentes, é verdade. Desculpem-nos por isso, mas vamos continuar a ser. Agora, a pergunta, quantas vezes nos interpelaram? Porque nas vossas próprias áreas sabem perfeitamente, existindo o Conselho Nacional de Ética, como é que nós poderíamos intervir com vantagem para os próprios. E por isso esta é a minha provocação agora. Em que áreas é que nos vão interpelar? O que é que vem agora neste momento como possível? Nas áreas que trabalham, que é que vem como, de facto, possível e que, se calhar, porque tivemos esta conversa. E a verdade é que quando nós nos conhecemos torna-se tudo muito mais fácil, não é? Quais as áreas em que veem que, de facto, a sinergia seria benéfica para vós mesmos? Já não falo do conselho, para vós mesmos. E devolvo a palavra.
Ora, fiquei a pensar ainda na questão anterior. E se o Conselho Nacional de Ética, durante 30 anos, foi uma estrutura de influência, e o que 35, sim, perdi 5 anos, peço desculpa, a verdade é que realmente o tempo mudou e a disponibilidade que as pessoas tinham há 20 anos para dedicarem 3, 4, 5 horas por dia ao Conselho, hoje não têm. Isso suscita uma questão muito importante, que é a profissionalização do trabalho na área da bioética e a institucionalização, talvez de uma estrutura diferente, em que as pessoas se pudessem dedicar, como se dedicam a outras áreas, como o seu trabalho principal, a resposta a questões de bioética. E aí suscitaria a questão de que tipo de instituição e que tipo de pessoas, porque na realidade aqui implica sempre diferentes mundividências, implica o interesse público permanente e implica uma não permanência excessiva ao longo do tempo, por isso não poderia ser uma estrutura como outras estruturas da função pública. E por isso se levantaria sempre a questão de uma reorganização dos serviços da administração consultiva do Estado, porque a questão que se coloca aqui é uma questão que se coloca no meu conselho, é uma questão que se coloca nos múltiplos conselhos que nós temos na administração pública portuguesa, que têm funções paralelas, têm funções semelhantes e que partem sempre da ideia de que há determinadas áreas em que o dinheiro e a profissionalização não devem intervir. Isso depois resulta numa ineficiência anunciada, porque a menos que as pessoas estejam aposentadas ou não tenham, ou tenham uma dispensa de serviço docente ou tenham, não têm capacidade para prestar a devida atenção e dar o tempo que seria necessário para prestarem um serviço socialmente imprescindível que existe e que alguém tem que o fazer. É muito importante que exista. Por isso, eu acho que devia haver uma reflexão sobre como repensar o trabalho bioético na sociedade portuguesa aos diferentes níveis. Por exemplo, o Conselho Nacional de Ética, assim como o nosso Conselho, deve ser ouvido quando, no âmbito do processo legislativo, no início, no meio, numa determinada fase. E não é porquê? Porque também muitas vezes não se espera que haja um apor, que haja um contributo realmente sério, na medida em que não há disponibilidade das pessoas para fazerem pareceres em que sejam discutidos durante 2-3 dias questões que não podem ser resolvidas em meia hora. E cumprimentar a senhora Presidente, que já não tinha o grande prazer de ver há 2-3 anos. Ou 4. Por causa da pandemia.
Só perguntar, mas não seria possível o modelo que aqui foi apresentado, quer pela doutora Rita Sá Machado, quer pelo professor Nuno, quer dizer, ter uma comissão permanente, um pouco à imagem do que acontece com a SEIC? Não, porque nós temos pensado internamente que essa seria a forma mais célere de agir, é criar um bocadinho, mas talvez a SEIC queira dizer como é que funciona, porque tem um comitê permanente, não sei exatamente como é que uma comissão executiva. O nosso problema é termos 21 pessoas que reúnem uma vez por mês. Por isso, o que nós queríamos era ter um grupo pequeno, permanente, e aí, porque são permanentes, estão efetivamente ao serviço desta instituição e podem receber de véspera, digamos, nas nossas condições, que não podemos reunir mais vezes. É que vejam que nós temos. O ridículo é que o reunir mais vezes é o reunir extraordinário, mas isso já sai fora daquilo que é a legislação. Por isso eu pergunto se não estamos a falar da mesma coisa, se não é possível, e talvez a SEIC o exemplo que tem.
Realmente, doutora, sei que há um mês e meio, realmente o modo de funcionamento é interessante. Nós somos três, há uma secretária executiva, a doutora Raquel, que está lá sempre no edifício, fisicamente. Pois há um no Lisboa, outro no Porto, a comissão executiva que fala, a comissão diretiva que fala todos os dias, praticamente de manhã à noite, para resolver as coisas. Depois há uma comissão executiva que somos 7 e que reunimos todas as semanas, e há sempre trabalho para fazer por WebEx ou por Zoom. Pois a tal comissão plenária magistral e tal é dois em dois meses, é mensal, mas uma vez é física, outra vez é por Zoom. Portanto, é um modelo que eu acho interessante. Depois é assim, é aquele modelo de ter que responder rapidamente para ontem, para o mês que passou, sabemos isso bem, porque trabalhamos em regime ambiente europeu com as plataformas, eu sei, plataformas que temos que responder rapidamente no mês.
Mas são funções diferentes.
Pois.
No vosso caso, tem ensaios clínicos, é diferente, não?
Nós temos quer nas comissões técnicas quer nas comissões técnicas do Infarmed, nomeadamente na Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde, um modelo muito parecido ao da SEIC, em que existe um núcleo executivo e que tem poder para deliberar em nome da comissão e de decidir em nome da comissão, e depois uma série de peritos que fazem parte de uma bolsa de peritos a quem se recorre para determinados temas e não para outros. E mesmo a nível europeu, nos grupos de trabalho que participamos, nomeadamente no âmbito do Conselho da Europa, também tem, como a Rita estava a dizer, o tal secretariado permanente, que no fundo mobiliza e organiza e quase que gere o funcionamento dos grupos de trabalho, e depois então também os representantes de algumas áreas específicas que desenvolvem e que eu penso que aí será como no Conselho Nacional de Ética. Devo dizer que nestes grupos de trabalho no Conselho da Europa existe sempre um representante de cada país, que não são naturalmente os que depois, exatamente, mas depois podem ser nomeados membros peritos de cada um dos países, que não os que pertencem ao próprio Conselho, e que vão depois abordar os temas e emitir os diversos pareceres. Eu penso que aqui eu concordo que os grupos de trabalho permanentes podem perder um bocado o efeito, e que no fundo este modelo de task force que o professor Tato Marinho referiu, que às vezes poderá favorecer melhor o funcionamento.
Eu não sei exatamente como é que, se a SEIC tem um vice-presidente, se o CNECF tem um vice-presidente ou dois. Estava a pensar aqui nesta questão que foi levantada pelo professor Nuno Sousa. Há aqui, acho que, vários pontos. Um é a questão da agenda. Outra é a questão da função de uma comissão permanente ou não, com ou sem staff técnico. Eu não sei quanto staff técnico é que o Conselho tem ou não tem. E outra é a questão dos grupos de trabalho, temáticos com princípio, meio e fim, ou task forces com uma organização mais task force, não é? Eu não consigo, não conheço intimamente a estrutura do Conselho, mas não consigo imaginar uma resposta rápida, não é? Sem uma... Especialmente se o Conselho pretende, de facto, ter aqui estas três componentes, que é da tecnologia, estou a falar de tecnologias de saúde, não é? De terapêuticas inovadoras, não só de tecnologia, como nós imaginamos, em termos de dispositivos ou softwares, e inteligência artificial, a saúde pública, não é? E a sociedade. E, portanto, estas são questões muito importantes e, portanto, temos que, se queremos criar aqui algum dinamismo, também algum awareness, não é? alguma consciência, não é? Entre quer os decisores, quer a sociedade em geral, tem que haver um trabalho continuado. Portanto, eu acho que era importante manter isto. Queria só também... Há aqui outro ponto. Nós há pouco falávamos da questão transgeracional e dos jovens. Eu penso que é importante fazer coisas para os jovens, sem dúvida, mas também ter os jovens nos grupos de trabalho. E acho que é muito importante, ou cada vez mais importante, neste contexto também, especialmente das novas tecnologias e sociedade, as associações doentes. E, portanto, termos as associações... talvez mais do que só uma pessoa em tantas, não é? Quando nós falamos de saúde, não é? Muitas vezes estamos a falar e, portanto, ter as pessoas também nos grupos de trabalho, não só num grupo de trabalho ou assim, mas ter esses, quando os formulemos, também termos uma fórmula para os para a representação de stakeholders dentro dos grupos de trabalho, que obviamente tem que ser eficaz, não é? Porque senão estamos a multiplicar...
Só uma pergunta. Está a pensar os grupos de trabalho entre várias instituições ou está a pensar nos grupos de trabalho internos ao
CNECV? Pensar num grupo de trabalho interno ao CNECV, mas que traz a si as instituições, um pouco como... Aqui não é um grupo de trabalho, não é? E é uma coisa mais lata e geral, mas um pouco como fizeram aqui, que eu devo dizer, é um prazer participar, é um prazer ouvir-vos, não é? E estar presente neste tipo de... Portanto, aqui foi um objetivo mais lato, não é? Mas eu consigo imaginar uma série de task forces, não é? Em que algumas até bastante urgentes, para a qual o Conselho poderia chamar. Mas a definição da agenda, não é? Por isso é que eu estava a falar de vários vice-presidentes. Imagino que há duas agendas fundamentais, e, portanto, ter dois vice-presidentes, cada um com uma... Isso é comum muitas vezes em organismos europeus, não é? Mas não sei. Estava só aqui a participar.
Só uma nota de explicativa, porque foi perguntado. Só temos um vice-presidente, por isso um presidente e um vice-presidente, eleitos inter pares na primeira reunião. A outra questão foi sobre o secretariado. Exato. Quando nós entrámos neste mandato, tínhamos duas pessoas. Neste momento temos duas a tempo inteiro e mais três, por isso estamos a trabalhar. As outras três nós dizemos que não é tempo inteiro, mas estão sempre disponíveis. Por isso eu até diria que estão quase a tempo inteiro. Por isso estamos a trabalhar com cinco pessoas e ninguém está parado, não é? E a outra pergunta sobre os grupos de trabalho. Foi a primeira vez que este mandato criou dois grupos de trabalho. Realmente criámos para duas áreas muito diferentes e foram determinados conselheiros, não são vice-presidentes, mas ficaram eles encarregues dos grupos de trabalho. Para quê? Para ampliarmos a nossa ação. Um grupo de trabalho sobre inteligência artificial aplicada à biomedicina, para andarmos na parte da tecnologia, não é? E outro grupo de trabalho sobre saúde única, uma só saúde. One Health. Para quê? Para trabalharmos mais a área também animal, ambiental. Estamos a fazer um relatório sobre a água. Mas isto era só para vos dar também algumas informações. É grupo de trabalho interno. É, por isso é que eu perguntei. Exato. Exatamente. É interno. Não, trazer gente fora trazemos constantemente. Eu diria que reunião sim, reunião não. Porquê? Porque temos audições e aí trazemos, aliás, alguns dos presentes já estiveram nas nossas audições, temos eventos fora do país com muitas pessoas e internacionais. Nós já tivemos o Conselho da Europa, já tivemos a Unesco, já tivemos o Grupo Europeu de Ética, isto para falar em termos de grandes associações da nossa área exteriores. Não temos grupo de trabalho constituído ainda. Por isso é que estamos aqui, para saber quais são as boas ideias.
E secundando aquilo que o André acabou de dizer há pouco sobre as associações doentes e participação, nós preconizamos mesmo a criação de um conselho consultivo, não só de associações doentes, mas pode envolver também outras associações da sociedade, não é? E que teria disponível, digamos, para ser consultado, digamos, das pessoas que realmente vivem todos estes problemas no terreno, não é? Que realmente terão um input. input, como é que se diz input em português? Uma entrada, um contributo certamente muito importante para decisões, muitas vezes, as tais preocupações há pouco entre dados e pessoas, não é? Eu, pessoalmente, assim, eu quero que os meus dados sejam todos partilhados com quem me pode ajudar. Portanto, pessoalmente, mas quer dizer, não vamos aí restringir, digamos, de alguma maneira, que, enfim, as preocupações com os dados que vão implicar na qualidade de vida das pessoas. Portanto, são tudo questões que nós sentimos no terreno e que são, certamente, um contributo muito validoso para as decisões que se possam tomar neste, ou os parceiros que possam tomar neste Conselho.
Eu queria aqui também trazer a minha visão enquanto conselheira de tudo aquilo que disseram. Em relação à nossa Constituição, 7 elementos era impossível, principalmente com uma presidente como a nossa, porque nem a tempo inteiro eu acho que seria possível darmos vazão a todo o trabalho. Somos um grupo muito dinâmico, temos feito muita coisa. De facto, eu chamava aqui a atenção, até porque nós tivemos uma audição de uma conselheira do Comitê de Bioética da Unesco. Eles demoram meses a fazer um parecer. E nós temos aqui duas coisas. Nós temos estes pareceres que são pedidos, ou 2 anos, que são pedidos para a Assembleia da República para ontem, mas temos tido alguns de iniciativa, que no meu entender são os que nos dão mais prazer fazer e são os melhores. Porque temos tempo, não temos pressão, temos equipas multidisciplinares, revemos, refletimos, voltamos e, de facto, este é o trabalho mais rico que o Conselho tem conseguido dar. Obviamente, não podemos deixar de dar o outro. Sim, marcando a agenda. E queria também só trazer aqui, pronto, não estamos entre as comissões parlamentares, estamos entre os nossos convidados, mas para além de não sermos chamados a todos aqueles projetos que seriam importantes passar por nós, por vezes os projetos entram e saem porque têm vetos e têm audições e nós fomos ouvidos uma vez e sai um resultado final, 3, 4, enfim, pareceres depois, a dizer que nós fomos ouvidos. Portanto, e já tivemos não sei quantas alterações àquilo para o qual nós fomos ouvidos. E, de facto, isto também não pode continuar, enfim, a acontecer desta forma. Era um bocadinho também para partilhar algumas dificuldades que nós temos e que, se calhar, em conjunto, até poderemos conseguir arranjar as melhores soluções para elas. Era só isto. Muito obrigada.
Cumprimentar todos. Bom dia. Eu só queria devolver mais um bocadinho na sequência disto. Talvez isto represente ainda mais a posição que a ética tem para as instituições, que acaba por ser uma posição particularmente ingrata, na medida em que eu pertenço a várias áreas da ética, por exemplo, do ponto de vista académico. O que me apercebo agora, a coordenar uma série de áreas na área da ética, é que a faculdade espera que a mesma pessoa dê todos os módulos de ética da faculdade. Cada mestrado precisa de um módulo de ética. Para a presidência da Comissão Ética também do Centro Hospitalar, nós também somos chamados a assumir esta posição honorária, que é superlativa. Às 11 da noite chega um parecer de uma pessoa que está com Volvo e a Comissão tem que reunir. Por isso, eu sou a favor de que se profissionalize a ética, como no Reino Unido existe, mesmo nos nossos conterrâneos em Espanha também há uma profissionalização, para que seja possível existirem pessoas centradas no tema e possível a dar resposta, porque penso que muitos de nós também assumimos já estas outras posições honorárias noutros contextos, ou seja, em que vamos assumindo, sem real tempo para isso. Eu só vejo que o Conselho é uma representação metafórica desta posição que a ética assume, neste caso uma situação mais macro, em que é uma posição honorária, mas na verdade não há tempo para tantas posições honorárias. Era só isto que eu queria dizer.
Colocação que ninguém pegou, que era precisamente saber quais as áreas.
Fizeram nos temas de ronda. Eu tinha mais duas provocações. E a ideia era que no contexto das mesmas pudesse ser impulsionado o debate, que é, como foi referido na apresentação inicialmente e tem sido visto também algum maior dinamismo, já se percebeu que a culpa de tudo o que acontece, agora estou a brincar, é da nossa Presidente, porque não, é difícil dar conta de todas as ideias que ela tem, mas houve um investimento muito grande na transmissão da mensagem. e falou-se na apresentação em algumas iniciativas, portanto, desde a questão do boletim, por exemplo, à questão das redes sociais, como já se percebeu, eu sou fã, portanto, nem acerto nos nomes, mas, enfim, são mecanismos de transmissão de mensagem, mas eu perguntaria, há muitas plataformas e muitos mecanismos. Ouvimos a senhora conselheira Marida Silvestre a dar-nos conta dos podcasts que foram feitos com estudantes de medicina, é um exemplo, que é uma variação, não sei em que nota, mas uma variação sobre estes modelos. Mas eu gostaria, nós gostaríamos, mas eu pessoalmente, de provocar, porque temos aqui muitas sensibilidades diferentes e muitos enquadramentos diferentes. Estou a pensar, a CPLP é completamente diferente da SEIC, da Infarmed, portanto, são lógicas completamente diferentes, a Direção-Geral, são lógicas completamente diferentes de pensar o problema e, portanto, era uma primeira provocação que deixava para uma próxima ronda. Ainda tenho aqui uma de bolso, se nos sobrar tempo.
Posso começar com uma pergunta? Quem é que faz a vossa comunicação e relações públicas? Do ponto de vista profissional, quantas horas por semana?
A primeira coisa que fizemos neste mandato foi contratar uma jornalista. Doutora Ana Sofia Calaça, por favor, entre nós. Por isso, a doutora Ana Sofia é jornalista de profissão, mas tem trabalhado muito na área da comunicação da ciência, que é outra vertente fundamental, porque é preciso descodificar para o grande público, não é? E por isso elas têm estas duas valências, a sua formação académica ou profissional, mas ao mesmo tempo também uma experiência em comunicação da ciência. Por isso, a doutora Ana, digamos que não está, é das tais que eu diria, não está a tempo inteiro, mas sempre que é preciso ela está. E por isso, se for durante a semana é durante a semana, se for durante o fim de semana é durante o fim de semana e se for à noite é durante a noite, é quando os jornalistas chamam, é quando surge um tema, é quando é preciso fazer um post. Por isso, este horário flexível às vezes é penalizador, por isso não está a tempo inteiro, mas está sempre connosco e temos dinamizado muito, é também responsável pelo boletim mensal. E realmente sem uma pessoa especializada na área da formação nós não conseguimos chegar. Neste momento estamos a fazer um estudo de impacto e é também, a doutora Ana não está sozinha porque isto exige outras competências, estamos a fazer um estudo de impacto do próprio conceito. Aliás, já tive a oportunidade de o apresentar, quer no Conselho da Europa, quer na Comissão Europeia, e está a suscitar imenso interesse. Já nos convidaram para ir mostrar o que é que estamos a fazer, porque não é habitual os Conselhos Nacionais de Ética fazer estudos de impacto, e isso para nós vai ser essencial para o futuro, para percebermos exatamente em que áreas, por que modelos de atuação e de comunicação é que nós estamos a ter impacto efetivo. Uma resposta um bocadinho mais alargada, mas acho que é útil para todos.
A minha opinião pessoal, aliás, pelos locais onde tenho passado, é que devia haver a tempo inteiro, uma pessoa como a doutora, comunicação e relações públicas. Porque uma das coisas, e vimos que inclusivamente aqui dentro da casa, enfim, as pessoas até se cruzam nos corredores, que também há deficiência de comunicação. E a tempo inteiro, a importância deste conselho é de tal maneira, quer dizer, que eu acho que se justifica haver uma pessoa 100% dedicada. Para planear, por exemplo, vocês não têm um plano de comunicação? Tem? Há dois anos? Ou...
Não, nós temos um plano de comunicação estratégico para cada documento que nós fazemos. Por isso, cada documento que nós produzimos, cada atividade que nós realizamos, tem determinados públicos-alvo. Imediatamente é feito um plano estratégico de comunicação para aqueles públicos e em função daquele tema. Por isso, no nosso conselho, não se põe em causa um ano, dois anos, três anos. É de acordo com os temas. Se eu tenho um documento sobre neurotecnologias, e nós temos, e se tenho um sobre a água, e nós temos, os públicos são diferentes. A estratégia é diferente, mas nós temos, sim, uma estratégia para cada documento que produzimos e para cada atividade que realizamos.
Obrigada, Presidente, a todos os presentes. Apenas referir, em termos de contacto com a CPLP, nós temos identificado, e a senhora Presidente conhece, o Dr. Manuel Apão, que acompanha a área da saúde desde os primórdios, digamos, da sua dinamização como área de cooperação multilateral. O modelo da Cplp é distinto, nós temos ministérios setoriais com pontos focais, depois temos peritos nacionais para grupos de trabalho específicos. Pertencem à comissão, pertencem ao grupo dos observadores consultivos. Esta era a parte intergovernamental. Observadores consultivos, sociedade civil, fundações, instituições de ensino superior, portanto, universidades, portanto, uma diversidade grande, permitam-me dizer que são mais de 130, não é? Temos aqui ao meu lado temos também a Gulbenkian e várias outras instituições, e dizer que, nesse caso, os observadores consultivos estão organizados por comissões temáticas. Pronto. E temos uma para a área da saúde e segurança alimentar e nutricional. Portanto, isto é um pouco diverso, mas quando somos chamados para questões muito pontuais, nós emitimos também pareceres técnicos. Pronto, técnicos. E por vezes dirige-se a uma direção de cooperação à saúde, a área da também estamos a apostar agora na questão da hidrografia, muita questão do acesso à água potável, acesso à água em si. Mas para dizer o quê? Com um interlocutor, portanto, é o que nós fazemos. O secretariado executivo indica uma pessoa que é o interlocutor, independentemente da temática que pretendam, e essa pessoa depois identifica lá dentro, em função da solicitação, quem é a área, quem é a pessoa e até dos próprios países. Agora, retiramos aqui este sentido de podemos indicar uma pessoa para ser o interlocutor, apesar que já existe, o Dr. Manuel Lafonso, nosso diretor-geral atualmente, interino, e depois, em relação à questão da transmissão das mensagens e da informação, nós temos um portal. Digamos que pode não ser o melhor, mas é o que nós temos e está a ser neste momento atualizado com páginas específicas para diferentes áreas, inclusive uma página para os observadores consultivos. E uma das alíneas do regulamento dos observadores consultivos da Cplp é a partilha de informação, partilha de documentação, e nós temos essa possibilidade também de divulgar o que vai sendo feito. Mas, se me permitem, nós também temos alguma dificuldade em termos da própria comunicação. Uma dificuldade que temos são glossários, desculpem a expressão, mas é o que usamos com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, glossários técnicos, científicos, temáticos. O que for sendo feito, se me permitem, na perspectiva da Cplp ou do Secretariado Executivo da Cplp, já é bastante até para divulgar. Nós falamos às vezes de conceitos. Porquê? Porque não há uma definição clara dos conceitos que depois permite uma apropriação e que permite depois perceber até o alcance do que está a ser solicitado para haver uma intervenção e uma participação proativa ou ativa em resposta. Por vezes um conceito. Não é? Por isso é que há pouco referi, tive receio de me fazer entender. Conceitos, os próprios indicadores que utilizam, a informação que levantam, o processo, a metodologia da recolha de dados. Há pouco referi, nós temos de Timor-Leste, Brasil, Portugal, noutro panorama, mas depois, e são de Meio Príncipe. Não é? Então, para nós, o próprio saber que indicadores é que utilizam, que informações é que são levantadas nestas áreas, como é que estão organizados, o que é que existe, estruturas de funcionamento. A partilha destas informações, para não chegar à parte das políticas públicas, já permite a quem ainda não tem, não conhece, não sabe, nem sequer imagina como prioridade, perceber o alcance da atuação nesta área de ética para as ciências da vida. Portanto, se me permitem, existe um portal, existem canais. Temos a área da saúde, temos a água dos mares, temos a área dos direitos humanos e cidadania, temos a área da educação, eu ouvi falar de literacia científica, eu estou na direção da ação cultural, temos a área da educação, da ciência, da cultura, as próprias práticas culturais. Portanto, dizer que, do nosso lado, olhar o que já vai sendo feito já seria algo. Conceitos, indicadores, metodologias, formas de trabalho e o resultado dos trabalhos que têm publicado. E aí a falha até pode ser nossa. Há relatórios, há pareceres, são públicos. Mas criar um canal de... Sim, divulgar. Agradecemos e vamos divulgar. Pronto, e fico por aqui. Peço desculpa se me alonguei, não queria monopolizar.
A área da comunicação eu acho que é das mais desafiantes dos organismos, porque a capacidade técnica existe, o trabalho é feito, mas depois como é que fazemos chegar esse trabalho aos destinatários é o que representa maiores desafios. No Infarmed é também uma questão que levantamos várias vezes, temos vários públicos-alvo, quer os doentes e os cidadãos, mas também os profissionais de saúde. Neste âmbito, participamos ou incluímos na alguma informação as associações de doentes. Temos um programa que é o Incluir, justamente também para tentarmos traduzir a linguagem mais técnica em linguagem que seja perceptível, e fazemo-lo também nos materiais educacionais que normalmente acompanham os medicamentos e que são destinados justamente aos doentes, e é importante termos essa avaliação. Dar aqui também nota de um exemplo que eu acho que é uma boa prática e que a Agência Europeia adotou agora bastante recentemente e que pretende chegar justamente às camadas mais jovens, que é a utilização dos influenciadores digitais para fazer chegar a mensagem. E, portanto, têm uma série de, inclusivamente, uma médica portuguesa, que é influenciadora digital e que participou numa campanha.
Nós estamos a sorrir porque isto já foi tema.
Pronto.
Foi tema de uma reunião, até vou dizer, as influências e o TikTok.
Exato, justamente através do TikTok. Precisamente, e portanto que no fundo nós comunicamos muito através do LinkedIn e de outros meios de comunicação, mas o público a quem se destina essa via é diferente, sim.
Bem, relativamente à comunicação de ciência, é algo que a Ciência Viva faz. Já será no próximo ano, há 30 anos, obviamente. Nós fazemos de muitas formas, com muitos formatos, desde os podcasts, usamos todas as redes sociais, incluindo o TikTok, obviamente, e acho que nós não temos que ter preconceitos nestas ferramentas e de facto, os influenciadores, desde que saibam simplificar, sem ser simplistas e sem perder o core e o conteúdo científico da mensagem, isso pode ser muito bem trabalhado, e os comunicadores de ciência e os jornalistas sabem fazer isso muito bem. Há outras formas, através de exposições. Nós, no nosso caso, já tivemos temas bastante difíceis a ser abordados em exposições, como o cancro aos olhos do cientista, a exposição viral, e são formas muito diretas e muito impactantes de chegar ao público em geral. Eu compreendo que muitas vezes nós pensemos em públicos-alvo, mas nós também temos que pensar de uma forma mais lata e, de facto, chegar a toda a sociedade. Há sempre alguém que se pode identificar com aquele tema, há sempre uma criança que pode ser inspirada para vir a ser cientista, e por muito que produzamos white papers e boletins, a sociedade em geral não vai ler esses documentos. Nós temos que ter essa consciência, nós fazemos esse levantamento constantemente, nós temos que criar também espaços como este, mas talvez espaços até mais públicos, onde possamos discutir estes assuntos, fazer cafés de ciência, como já fizemos aqui alguns no Parlamento, mas nós fazemos em todos os centros de ciência viva, sobre eutanásia, sobre morte assistida, sobre aborto, sobre estes temas polémicos e difíceis, são de facto necessários trazer à discussão pública, porque muitas vezes só o gancho e o isco para que as pessoas se envolvam. E às vezes sermos um bocadinho mais irreverentes ou pouco convencionais ajuda. Eu lembro-me agora, houve uma campanha, eu nem sei se foi da Fundação Champalimaud, se foi de outra, sobre o cancro da mama, que tinha um slogan bastante provocativo e provocatório, que era um bom par de mamas, era mesmo assim, peço desculpa, mas é verdade, para chamar a atenção do cancro da mama. E às vezes este tipo de gancho também pode ajudar a transmitir uma mensagem. Tem que ser bem feito, é como a questão de usar humor, usar influencers, tudo tem que ser muito bem pensado. Mas eu acho que se pode às vezes arriscar um bocadinho mais, e para passar determinadas mensagens, para chegar a um grande público, pode funcionar. Na altura do Covid nós fizemos uma série de webinars online, porque as pessoas não podiam sair de casa, sobre a importância da vacinação. Correu também muito bem, tínhamos habitualmente uma média de 500 pessoas a ver online, esses webinars também funcionam muito bem, e há uma panóplia muito, muito variada de forma de chegar às pessoas, queiramos nós assim fazê-lo. Eu acho que quando nós dizemos que a comunicação não funciona, nós temos essa máxima na Ciência Viva, a culpa é nossa. Se nós não chegamos às pessoas é porque nós não estamos a comunicar bem. E temos que pensar noutras formas de o fazer e pôr o ónus da culpa em nós, de facto. E se a Comissão de Ética acha que não está a chegar, tem que fazer mais. E isso é um desafio, uma provocação, e como um outsider também, pôr-nos a pensar a todos como podemos chegar aos públicos que têm que chegar, de facto.
Só para complementar, só informativo, temos públicos-alvo, mas temos sempre para o grande público. Para o grande público, sempre. Mas depois, uma estratégia específica para os públicos-alvo. Pelo país todo, debater temas, sim, no mandato anterior, nomeadamente sobre a eutanásia. Por isso também fizemos. Webinars, temos. Também webinars, aliás, com a lusofonia, muitos. O que as... Não é... Se calhar não me fica bem dizer isso. Não é que a gente não faça muito. É que nós queremos fazer mais e melhor. Mas, se me permitem, temos vindo a ensaiar... Está a ver? Temos ensaiado muitas coisas, mas 21 membros nos tempos livres.
Eu queria só, para responder à questão da comunicação, queria só perguntar aos membros do Conselho o que é que se sentem que está a faltar a nível de comunicação. Isto porque, uma vez mais, porque têm comunicação para o público, têm comunicação para profissionais, têm comunicação dirigida a cada um dos parceiros. A minha questão é, para poder, se calhar, dar contributos mais direcionados, é o que é que acham que está realmente a falhar na área da comunicação? Desculpem só, eu sei que é muito, muito rude responder a uma pergunta com uma pergunta, mas também acontece.
Desculpe o meu modo de responder. Eu, em termos de falha de comunicação, só vejo uma junto da Assembleia da República e do Governo. É o único espaço em que eu acho que a comunicação não consegue funcionar. E aqui, apesar de estar muito de acordo com o que a doutora Yvonne diz, quando as coisas não funcionam, é o meu lema de vida pessoal, é, se as coisas não estão a funcionar bem, a culpa é minha, por isso olha para ti e faz melhor. Mas aqui já tentámos... Tudo não terá sido, vou acreditar que ainda teremos alguns trunfos na manga. TikTok para os parlamentares, não sei. Mas digo sinceramente, em termos de comunicação, aquilo que falha é mesmo governo e Assembleia. Porquê? Porque fazem passar tudo, como aqui já foi dito, não nos consultam e quando às vezes querem que consultaram, até nos vinculam de uma forma abusiva. Porque nós pronunciámos sobre uma primeira versão, saiu a décima versão, nós nunca fomos ouvidos sobre aquela, não é? E aí também temos nossos mecanismos. Vamos para a comunicação social dizer exatamente isto. E a nossa jornalista, a nossa assessora de comunicação e relações públicas tem uma carteira de contactos muito ampla e conforme os temas, nós dizemos, olha, temos uma coisa para dizer sobre esta matéria. Também não passa impunemente, mas se falha aqui. O resto, estamos a fazer caminho. Não quer dizer que não haja espaço para melhorar muito mais, mas estamos a penetrar, estamos a fazer caminho.
Então, de uma forma muito curta, acho que tudo aquilo que foi sugerido anteriormente não funciona. Portanto, porque a vossa necessidade específica é uma necessidade que não se coaduna, permitam-me, com a questão do TikTok, nem com a questão de redes sociais, com influenciadores digitais, apesar dos membros do Governo e os membros da Assembleia da República também utilizarem estas plataformas. E muitas vezes, como todos sabemos, alteram-se determinadas questões mais facilmente pelas redes sociais. Eu tenho diferentes exemplos na Direção-Geral da Saúde, se quiserem, podemos partilhar à volta de um café, mas existem outras metodologias e eu diria que aí penso que uma alteração que eu penso que é o objetivo fundamental dos Estados Gerais da Bioética, portanto haver uma alteração também do ponto de vista regulamentar aqui do Conselho, isso fará toda a diferença para melhorarem a vossa comunicação. Portanto, eu não sou nunca apologista quase de fazer essas coisas por decreto, mas às vezes também é necessário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas breves notas. Uma, por interesse próprio, e vou explicar porquê. Nos últimos 6-7 meses, o professor Carlos Maurício Barbosa participou, temos discutido exatamente as 4 primeiras perguntas, mas internamente, que o Conselho, como é mais adulto, faz de uma forma mais madura e mais terna. E neste momento, enfim, fizemos chegar isso ao Governo e, nesse momento, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida estará a dar um parecer sobre como melhorar, sobre um diploma, sobre como melhorar a constituição e o funcionamento, e por acaso o Dr. André Dias Pereira já me comunicou que estão a preparar e, portanto, é ótimo, porque provavelmente até estes elementos já ajudam, nos ajudam. A segunda questão é talvez um pouco, enfim, não sei se funcionaria, ou se é uma ideia estapafúrdia, ter um, nem que seja virtual, um conselho de conselhos. dentro daquela lógica de afinar, que pode ser só por via da intercomunicação entre nós, isto na relação com a questão com os poderes legislativo e executivo, porque, enfim, nem sequer é no meu mandato, mas em mandatos anteriores, os conselheiros insurgem-se como foram consultados, né? E depois saíram coisas que não tinham que ver, né? Mas aparece, foi ouvido,
é
portanto, exato, e esta questão é se qualquer dispositivo nesta lógica, que tinha que ver com a ideia que a professora Helena Pereira falou, de criar um sistema do dispositivo consultivo, não é? Do Estado ou dos poderes, que não tem que ser um órgão, não tem que ser, pode ser só algo orgânico, algo, enfim, a pessoa não sou a saber melhor do que uma rede neuronal.
Já. Eu não sou todo especialista na área de comunicação, mas queria dizer duas coisas. A primeira, a Rita já disse em larga medida, e portanto, se o problema é esse, por favor, tenho que atacar diretamente quem marca as agendas dos partidos políticos e da... é marcação direta, como se costuma dizer. A marcação direta, senhora professora, tem vários mecanismos. Tem vários mecanismos. Se me permitem, vou só dar aqui uma nota sobre as questões da comunicação na AICIB. A AICIB é um organismo assim, peculiar, porque ainda por cima é uma agência pública ou privada, mas eu alinho muito com o que disse a doutora Arlinda Cabral. Vamos lá ver. Enfim, eu não sou especialista, mas há lá pessoas que são, enfim, na mesma linha da doutora Ana Sofia, e eu tentei perceber se nós comunicávamos bem ou não. Então fizemos um inquérito aos alvos diretos. Eu fui consultar os números, para não dizer nada de absolutamente errado, 31% do alvo direto não conhece a AICIB, nem sabe o que nós fazemos. Alvo direto, primeira onda. E é aqui que eu queria apelar de novo à minha condição de neurocientista. O que eu fiz foi, existem mecanismos de, se as pessoas tiverem a gentileza de nos explicar porque é que não conhecem, de nós, utilizando inteligência artificial, de chegar a elas. E é aqui que nós podemos reduzir, mitigar o gap comunicacional, porque hoje em dia, o que importa é comunicar, é chegar às pessoas, não é necessariamente usar as nossas formas de comunicar. E, portanto, era isto que eu queria deixar, que há mecanismos, depois do inquérito ser feito, se conseguir contactar e as pessoas tiverem a gentileza de reagir, pelo menos, a uma ou duas mensagens, de depois ativar mecanismos relativamente sofisticados de fazer chegar mensagens.
Um dos objetivos da nossa presença aqui já fosse este. Como é que, de hoje em diante, podemos comunicar melhor do que até hoje, convosco? Muito bem, depois vamos para terminar.
Relativamente à pergunta que nos colocou, quando é que vos batemos à porta, eu imediatamente pensei, qual a utilidade de vos batermos à porta? Eu sei qual é, mas acho que talvez não fosse mal o Conselho sensibilizar as entidades sobre a real utilidade de haver uma sinergia. E a segunda questão, como comunicar melhor mensagens? Eu diria que a grande questão é o conteúdo das mensagens. Estava a pensar, por exemplo, no Comitê Técnico de Nação. Na altura da pandemia, o país parava para ouvir a nossa resposta. Nós estamos, neste momento, com problemas muito sérios na área da saúde. Problemas que tiveram um relatório muito interessante sobre a inteligência artificial, mas problemas concretos do dia-a-dia, em que se houver uma mensagem séria, a mensagem chega à população. Agora, é preciso que essa mensagem exista. E, por isso, antes de discutirmos os canais de comunicação, nós temos que discutir o conteúdo da mensagem e se ela está ou não a transformar a sociedade portuguesa e se é útil para um melhor respeito pelos direitos das pessoas, se interessa às pessoas naquilo que são as suas preocupações concretas, que vão desde a inteligência artificial às listas de espera. Por isso, eu centrar-me mais no conteúdo neste momento do que no, na via de comunicação. Porque a minha experiência pessoal é que se há uma mensagem séria, ela passa. É preciso que ela exista e que não haja receio de a transmitir e que ela seja efetivamente útil para as pessoas.
Como eu disse quando se perguntou quais as falhas, as nossas mensagens passam. Queremos fazer mais e melhor. Mas nós temos já indicadores que estão a ser medidos do nosso impacto na comunicação social. Queremos fazer mais e melhor.
Só uma pequena... eu sou muito fã de tudo o que é comunicação, embora não seja especialista, mas a própria sigla da Comissão ou do Conselho, a mim lembrou-me só a Comissão Nacional Eleitoral de Cabo Verde. É o CV no fim estraga tudo, para a expressão, não é? Arranjar um nome mais... Infarmed diz o que é, não é? A ICBC já é uma coisa mais complicada. Mas aqui talvez ter um nome de guerra para essa expressão.
Infarmed, eu diria, entrou no ouvido. Entrou no ouvido. Já faz parte. Bem, eu queria começar por agradecer e dizer que, fundamentalmente, o nosso papel, enquanto conselheiros do CNEC, é ouvir. E, portanto, é isso que temos estado aqui a fazer. E a tomar boas notas de todas as sugestões, recomendações que cá nos trazem. Era só para acrescentar que, sendo certo que a qualidade da legislação valoriza e é melhor com reflexões éticas prévias, isto parece-me que hoje é unanimemente reconhecido, então eu penso que temos que passar à prática, efetivamente, e isso implica que o regime jurídico do Conselho, na linha, aliás, do que referiu, venha a contemplar isto de forma pura e dura, em que o Conselho tenha que ser ouvido durante o processo legislativo, de produção legislativa, seja do Governo, seja da Assembleia da República, e também, novamente, antes da aprovação final do documento final. Isto é, caso contrário, é muitas vezes ouvido durante o processo legislativo, mas o documento final é completamente contrário. E isto é, não se pode cumprir uma mera formalidade, que é o que tem acontecido. Ouvir o Conselho tem sido uma mera formalidade. Nem que seja da semana passada para ontem. Uma coisa muito rápida, porque há que cumprir a formalidade. Temos que dar um passo em frente e, portanto, avançar um patamar mais, uma vez que reconhecemos que esta reflexão bioética é positiva para a qualidade da legislação que vai ser aprovada. Portanto, parece-me que este é o aspecto aqui principal que tem que acontecer. Caso contrário, a própria lei que for aprovada é ilegal, e porque não foi cumprida efetivamente esta situação. E, portanto, eu acho que a única solução é efetivamente o novo regime jurídico vir a prever esta hipótese. Muito obrigado.
E justamente para conseguirmos refletir melhor em conjunto com os nossos outros interlocutores que estão na outra sala, com a devida autorização da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, compete-me a mim encerrar a sessão pedindo que nos encontremos de novo na sala de onde viemos. Portanto, é um regresso às origens para nos encontrarmos a todos. Até já, muito obrigada.